Boa noite, seus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a este trabalho, uma parceria do Instituto com a Faculdade Católica de Anápolis, uma antiga parceira de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje diz respeito às inspirações que um leigo, e eu me coloco nesta condição de leigo, as inspirações que um leigo pode ter numa época de pandemia a partir do acolhimento, do estudo, da leitura atenta dos evangelhos. E para isso, para essa conversação que teremos hoje, vou ilustrar primeiro com uma obra belíssima, muito bonita. Recomendo essa obra, Para Estar com Deus. É uma obra escrita por Francisco Fals. E uma analogia. O trabalho de hoje é dedicado ao meu querido amigo, saudoso amigo, Dom Manuel Pestana, com quem pude conviver durante algum tempo em Anápolis, na Faculdade Católica, onde eu dava aulas na pós-graduação em Filosofia Clínica. E naquela ocasião tivemos muitas conversas. O nosso trabalho de hoje, muito provavelmente, é fruto de várias daquelas conversas. Considere um jovem descendo na sua motocicleta. Isso há algumas décadas, o mundo era muito diferente. E ele descia com sua motocicleta em direção ao norte da Grécia. E ele estava indo para o sul da Itália. Nesta caminhada, considere então que esse jovem está se deslocando de motocicleta a partir do sul da Itália. Está indo para aquela linda região da Calábria, vai passar pela ilha de Capria na Capri para ver a capela, e a motocicleta dele, depois ele terá que pegar o ferry boat para atravessar do sul da Itália em direção à Grécia, mas a motocicleta dele quebra. E aquela, há algumas décadas, há cerca de 30 anos, pouco mais, era uma região muito desolada, ainda em algumas partes é. E ele, não havia celular, não havia telefone próximo, ele aguarda que alguém passe. E passa um velho e bom sacerdote em sua antiga caminhonete. Ele para, conversa com o jovem e vê a situação. E ambos, com algum esforço, colocam a motocicleta atrás da caminhonete e prosseguem a viagem. E durante algumas horas eles poderão conversar e se tornam bons amigos. Esse jovem diz ao sacerdote que algumas vezes já esteve na igreja, mas que ele chega na igreja e ele conta de alguns problemas, de algumas coisas que ele viveu. Ele tem estudos na área da medicina, estudos na área da filosofia, e ele conta algumas coisas tristes para o sacerdote, que o ouve com atenção enquanto dirige. E ele diz para o sacerdote que ele já foi à missa, já esteve em alguns templos muito bonitos, como no sul da França, em Toulouse e outros lugares. E ele diz que ele chega lá e ele ouve um sacerdote dizer para ele que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, e ele se enche de dúvidas. Ele diz, mas se Deus é tudo isso, o que acontece? Algumas pessoas sofrem tanto, e ele havia visto no hospital, ao norte da Itália, em Trieste, algumas pessoas sofrendo muito. Ele diz, como pode? Será que Deus não pode pingar uma gotinha na cabeça dessas pessoas e ajudá-las? O sacerdote, ouvindo estas e outras desse jovem, logo se dá conta de que está diante de um jovem bem intencionado, mas que não tem conhecimentos profundos sobre as questões dos evangelhos, que não tem uma leitura mais profunda teológica, mas ele se dispõe a ajudar esse garoto. E essa ajuda será muito importante para a vida dele. Então, na conversação, e logo eles vão parar numa pequena aldeia, porque o horário do almoço se aproxima e ambos já estão com fome, ele ouve, então, esse jovem falar. E esse jovem prossegue. Olhem algumas coisas que esse jovem coloca, eu separei para vocês. Primeiro, ele diz que ele se questiona se, ao ter pensamentos assim, ele não estará... Ele lembra quando Jesus fala nos evangelhos assim: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E ele pergunta para o padre, que agora o ouve muito, muito mais atentamente: será que isso que ele está fazendo não é uma espécie de querer uma prova e achando que as coisas precisam ser assim, atropelando a experiência humana? Porque se Deus simplesmente faz interferência em tudo, onde fica a nossa identidade, o nosso arbítrio, a nossa vida, não é? Então ele pergunta para esse bom sacerdote que o ouve, e ele diz que ele lembra também de uma outra passagem quando Jesus está pregando e diz para as pessoas: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E ele pensa e pergunta para o sacerdote se ele deve pensar isso literalmente ou se ele deve pensar: devo me arrepender das minhas vaidades, da minha mágoa, de querer sempre que a minha vontade venha primeiro que a dos outros, seja no meu trabalho, seja na minha família. Será que é isso que Jesus estava dizendo? Dizendo: olha, para com isso e tenta fazer um pensamento maior para coisas melhores e não fica nessa conchinha que só faz te amargurar ainda mais. O sacerdote já percebeu que o menino está perguntando com boa índole, não está querendo uma conversação. Para auxiliar o que o sacerdote vai dizer para esse garoto, para os nossos dias, vamos ver um pouquinho Francisco Fals. E Francisco Fals, assim como o sacerdote, nesta breve viagem pelo sul da Itália e norte da Grécia, faz auxiliando o menino, auxilia muitos nos nossos dias. Francisco Fals praticamente traduz palavras que foram ditas há mais de 2000 anos para os nossos dias. E ele diz: vamos começar as reflexões sobre a vida interior dedicando algumas meditações sobre oração, que é a respiração da alma, o bater no coração de um cristão, uma necessidade vital para os filhos de Deus. Para início de conversa, lembremos que fazer oração é falar com Deus. A Bíblia diz que Deus e Moisés conversavam como um homem fala com seu amigo. Bem, assim como Francisco Fals faz hoje, explicando, aquele sacerdote há 3 décadas explicou para aquele garoto isto, que o que ele estava fazendo já era uma conversação com Deus. As próprias dúvidas e perguntas que ele estava colocando já eram conversações com Deus. Há muitos exemplos sobre isso, para todos os lados. Eu gostaria de partilhar com vocês a minha tela e dar um exemplo muito bonito sobre isso que eu tirei de um desses filmes atuais. Eu vou mostrar para vocês. Vou partilhar aqui a tela como uma ilustração. Ela é bem breve, está bem? Vejam essa ilustração, por favor.
Posso te ajudar? Você está... esperando alguém?
Vamos dizer que sim. Mas parece que ele não está em casa.
Talvez seja por isso que ele me enviou.
Nunca aconteceu, que é o que minha namorada quer. Podia assinar o papel endossando uma coisa na qual eu não acredito. Ou eu posso cometer suicídio acadêmico diante de uma plateia tentando provar que Deus existe.
Quantas pessoas tem nessa turma?
Talvez umas 80.
E quantas dessas pessoas você acha que poriam o pé aqui ou em qualquer outra igreja?
Provavelmente nenhum.
Então sua aceitação desse desafio, se você resolver aceitar, pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter.
É, acho que sim.
Leia Mateus 10, 32 e 33.
Só isso? Isso é tudo?
É.
Só uma citação das Escrituras?
Se ainda estiver indeciso depois, leia Lucas 12, 48.
Não pode ser tão simples.
Claro que pode. Você veio porque essa voz ainda pequena aí dentro não está feliz com as escolhas que os outros querem que você faça. Eu acho que é o Espírito Santo falando com você. É assim que ele interage conosco se deixarmos. Tudo o que tem que fazer é decidir se está ou não disposto a ouvir. Não é fácil. Mas é bem simples.
Oi. Tá na minha turma de filosofia, né? Martin.
Correto, é. E o senhor é o senhor Josh?
Sou. É, sou eu. Senhor Josh. É da nossa lista de leitura?
Não. Eu posso fazer uma pergunta?
É, claro.
Por que está fazendo o que está fazendo?
Todo mundo acha que eu sou doido. Minha namorada, quer dizer, ex-namorada. A gente terminou por isso e os meus pais não querem que eu me arrisque. No fim das contas, eu vou ter que estudar feito um doido pelo resto do semestre só para pôr as outras matérias em dia.
Bom, você falou das suas dificuldades, mas não respondeu a minha pergunta. Por quê?
Eu sei lá, é que eu vejo Jesus como meu amigo.
Então, você acha que Jesus é Deus?
É, e filho de Deus. Não quero decepcioná-lo, mesmo que todo mundo pense que devo. Sabe, pra mim, ele não está morto. Ele está vivo. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve. A gente se fala, Martin.
Tchau.
Que eu não soube responder. Como o professor Redson assinalou, Stephen Hawking é ateu. E escreveu um livro chamado O Grande Projeto, em que diz o seguinte: por existir a lei da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. E, para ser franco, eu não sabia como refutar isso. Porque, afinal, Hawking é claramente um gênio. Mas professor John Lennox, que leciona matemática e filosofia, já demonstrou que não há um e nem dois, mas três erros de lógica contidos nesse enunciado simples. E tudo isso se resume em raciocínio circular. Hawking basicamente diz que o universo existe porque o universo precisa existir. E porque o universo precisa existir, ele, portanto, criou a si mesmo. É assim. Se eu digo a vocês que posso provar que presunto é a melhor comida do mundo, a melhor que já existiu, porque em toda a história não existiu comida com sabor melhor, vocês iam me olhar esquisito e dizer que eu não sei de nada. E vocês estão certos. O que eu fiz foi reafirmar a minha ideia original. Mas quando Hawking afirma que o universo criou a si mesmo porque precisava criar a si mesmo, e oferece isso como explicação de como e por que ele foi criado, não reconhecemos que ele está fazendo a mesma coisa. Mas está. Levando Lennox a aprofundar o comentário, besteira permanece besteira, mesmo quando falada por cientistas famosos. Muito embora o público em geral presuma que sejam enunciados da ciência.
Para, esse é o cúmulo da arrogância. Está dizendo que você, um calouro, afirma que Stephen Hawking errou.
Não. Eu estou dizendo é que John Lennox, professor de matemática e filosofia, acha que o raciocínio do professor Hawking é errôneo e eu concordo com essa lógica. Mas se não admite discordar das ideias de Hawking, então sugiro que vá para a página 5 do seu livro, onde ele insiste que a filosofia está morta. E se tem tanta certeza da infalibilidade do professor Hawking e a filosofia estiver mesmo morta, então, bom, não há necessidade dessa aula.
Eis mais uma atualização para os nossos dias. Mais uma das dificuldades dos nossos dias. Mais uma das polarizações dos nossos dias. Mas não deixem perder o fio da meada. Estamos tratando de uma viagem no qual uma caminhonete, uma velha caminhonete, dirigida por um sacerdote no sul da Itália, deu carona a um garoto que teve sua moto quebrada e está na garupa agora da caminhonete. Estão se deslocando até uma cidade próxima onde terá conserto a motocicleta. Enquanto isso, eles conversam. Essas questões que vocês viram esse menino colocar aqui também são colocadas lá. Aquele garoto também tem essas questões. Ele está se desenvolvendo. Ora, ele oscila. Ora, o mundo ao redor dele é muito chamativo. Aquelas lindas aldeias da Calábria, aquele mar azul profundo, aquelas montanhas. Tudo isso parece tão real. Mas ele também tem outras coisas dentro dele. E ele encontrou alguém que pode, além de ouvi-lo, falar coisas para ele, explicar para ele coisas que ele não consegue entender. Francisco Fausto também faz isso nos nossos dias. E ele diz, explicando numa linguagem bem simples, ele diz, você talvez me diga, eu falo, eu digo coisas a Deus, melhor ou pior, mas eu falo, falo em voz alta, mentalmente, sempre que eu rezo, Pai Nosso, Jesus, etc. Boa pergunta, e além disso, muito importante, porque o garoto diz, em que consiste ouvir Deus? E ele diz, a oração deve ser diálogo, não monólogo. Eu não converso com Deus se só eu fico falando e me escuto apenas a mim mesmo. E assim como hoje, Francisco Fausto coloca isso, e há 3 décadas, aquele sacerdote falou para o garoto que se deslocava, nos 2 casos, o jovem começa a pensar, bom, então todas as dificuldades e tropeços e tudo pode fazer parte deste diálogo? Em muitos casos pode fazer parte desse diálogo. Mas o menino traz novos elementos. Veja um desses novos elementos que ele traz durante as conversações dos dois. Ele diz, que Jesus falava, bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Estes verão a Deus. Depois o menino para e fica meditando e pergunta para o sacerdote, isso tem relação com vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sacerdote então ouve, acolhe isso e diz para o rapaz, quando ele está com raiva, quando ele está esbravejando, quando ele não está bem, como fica o mundo ao redor dele? E esse rapaz diz que o mundo fica muito feio e que ele ultimamente já andou sentindo essas coisas. E o sacerdote diz a ele, como fica o mundo ao seu redor, as pessoas, mesmo aqueles que você não gosta, não aprecia, quando você está muito bem? Quando você está em paz, quando você fez um bom trabalho. E o jovem diz a ele que se sente muito diferente, inclusive o mundo ao redor parece muito diferente. Mas o garoto imediatamente pergunta, então é isso que quer dizer que nós somos o sal da terra, e o sacerdote diz ele também é isto. Isto já é mais uma aproximação que você está fazendo no sentido do entendimento. E o garoto começa a se sentir muito bem. As coisas começam a fazer sentido para ele. Antes, ele ia ao templo e, ao chegar lá, ele ouvia que Deus era onisciente, onipotente, onipresente, e ele não conseguia conversar com esse Deus. Parecia muito distante. Parecia um Deus aristotélico, indiferente a todas as coisas. Mas agora está parecendo muito próximo. Muito próximo. Francisco Fal sobre isso diz: a primeira condição é desejar que Deus nos fale ao coração. Não há pior surdo que o que não quer ouvir. Em segundo lugar, não se trata de pedir milagres. Não vamos pretender que Deus apareça e nos fale ao ouvido palavras sonoras. Deus, como diz o profeta Oséias, fala ao coração. Sugiro, diz Francisco Fals, por exemplo, começar a ler sem pressa o livro Caminho, de São José Maria Escrivá, ou outro livro de espiritualidade cristã. Deus nos fala também de modo muito especial por meio das inspirações do Espírito Santo. Bons pensamentos que nos sugerem, bons sentimentos, luzes espirituais que de repente mostram soluções para os problemas, ou alertas interiores como sinais vermelhos que se acendem, são inspirações que captamos claramente e que, para serem autênticas, devem ter características. E ele nomeia essas características. Não pode contrariar aquilo que está nos textos sagrados e outras características importantes, sendo que uma delas é deixar a alma em paz. Que é exatamente o que aquele garoto, agora olhando pela janela da caminhonete, enquanto o sacerdote conversa com ele palavras que muito combinam com estas que eu estou dizendo, ocorre. Deus não é mais alguém distante, improvável, numa época de máquinas, computadores e tantas coisas. Já é alguém mais próximo. E ele sente isso no coração. E é muito bom o que ele sente. Não está mais distraído por tantas coisas. Francisco Fals diz: Deus se utiliza para nos falar dos conselhos de pessoas boas, de bons cristãos bem formados, que têm doutrina e trato íntimo com Deus. Lá no fundo da alma, nós percebemos quando é que esses conselhos estão na linha de Deus e não na linha egoísta do que nós gostaríamos de ouvir. Muito bem, mas agora a nossa conversa vai se aprofundar muito, muito. Porque o garoto, na caminhonete, talvez também porque ele está, ambos já estão com fome, ele começa a aprofundar isso, e ele pergunta ao sacerdote algo que ele leu nos evangelhos e que o deixa muito apreensivo por vezes, que é o seguinte: ele leu o que eu vou ler para vocês. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a um julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Isso bem depois, né? Ele pegou duas passagens, não contíguas. E orem por aqueles que os perseguem. O garoto anotou essas passagens como se fosse uma logo depois da outra. Não é assim, mas para ele é assim. E ele diz: como pode ser isso? E o sacerdote diz a ele, com palavras muito brandas, o que segue. Ele diz: olhe, ame seus inimigos e ore por aqueles que perseguem. Para você é muito distante isso, e o garoto confessa que é muito distante, muito difícil. Mas o sacerdote diz a ele: considere uma coisa. Você é uma pessoa que gosta de paz? Você está olhando toda essa orla do sul da Itália, esse mar belíssimo e profundo, Nápoles e outros lugares lindos? Você gosta dessas coisas? Isso alimenta seu espírito, seu coração? E o garoto diz que sim, muito, muito mesmo. E o sacerdote diz a ele: olhe, perto daqui há uma cantina de um amigo meu. Vamos parar lá para almoçar. Ele tem um bom azeite de oliva. Ele tem uma salada maravilhosa e uma massa que só se come aqui no sul da Itália. E um bom tinto que ele tem, que nos dará um cálice a cada um de nós. Tudo isso tem a ver com você? E o jovem diz que sim, que tem muito a ver com ele. E o sacerdote disse: se alguém nos fizer um mal, como um automóvel, nessas pistas que algumas vezes são muito íngremes e nessas montanhas, nós tomaremos um susto. Mas se a partir daí nós começarmos a desejar o mal para ele, nós que somos de paz, não estamos fazendo agora aquilo mesmo que acabamos de condenar? E o garoto disse: sim. E vamos nos sentir muito mal com isso. Não vamos ficar nada bem. Ele diz: você entende, então? E o garoto diz: então é isso que quer dizer? Ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, é isso? E o sacerdote diz: não é apenas isso. Isso é uma pequena parte. É muito mais que isso. Mas você está se aproximando. E pela maneira como você caminha, você está vendo algumas lições de algo que é ainda maior e mais bonito. Você está fazendo essa caminhada. Na obra de Francisco Fausto, conversando com isso que acabei de dizer, ele diz: falamos com Deus outras vezes em silêncio, só com os nossos pensamentos e com os sentimentos do nosso coração, sem nenhuma fórmula fixa, é a oração mental. Hoje, vamos refletir um pouco sobre ela. Gostaria de dizer que vale a pena fazer esse esforço. Porque a oração mental, quando aprendemos a fazê-la, coisa que pode demorar um pouco, é uma fonte maravilhosa de paz, de luz, de perspectivas e de alegrias. Tente! Para ajudá-lo, eu vou começar sugerindo algumas ideias. E aí ele fala do catecismo, muito bonito que ele coloca, entre outras coisas, e ele ilustra com os pensamentos dos evangelhos. Por exemplo, ele fala: Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. O lugar pode ser o teu quarto, uma igreja, uma capela sossegada, um jardim, uma montanha durante uma excursão. O importante é que possa estar só e tranquilo para se concentrar. A duração, para começar, pode ser, por exemplo, 10 minutos diários. Continuemos, diz Francisco Fausto, alguns parágrafos depois, tratando da oração habitual, em hora e lugar certos. Antes de falar nada, comece pensando no seu interlocutor, em Deus. Faça um ato de fé na presença dele. Por exemplo: creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Senhor, que eu te veja com os olhos da fé. E tudo isso que Francisco Fausto está dizendo aqui, aquele sacerdote, há 30 anos, no sul da Itália, já estacionando a caminhonete naquela cantina onde ambos iriam almoçar, estava falando para o rapaz. E o rapaz, quando eles sentam à mesa, e o amigo do sacerdote vem trazer a comida, começando pela tradicional garrafa de água, que é a primeira coisa que se coloca sobre a mesa. Diz a ele: mas então, isso tudo que estamos fazendo aqui também é uma espécie de oração? Desta vez o sacerdote não responde, apenas sorri, olhando para o mar. E para aquele jovem que está tendo muitas dúvidas diluídas, está se reencontrando existencialmente, foi respondido. Algumas pessoas consideram Palavras assim e outras, quando leem os evangelhos, algo desatualizado, isso é muito antigo, olha como se expressam, 2.200 anos, isso não é tão real quanto o filme que eu vejo, isso não é tão real quanto o meu trabalho, isso não é tão real quanto o meu novo computador, meu novo automóvel, isso é que é real, não essas palavras velhas que não fazem sentido mais algum. Eu digo a vocês, não faz sentido algum? Não estão percebendo o sentido que tudo isso faz? Faz um profundo sentido. Nós precisamos dar a chance de atualização a esses termos. Isso foi dito num outro idioma para um povo que passava problemas tremendos, estava sob o jugo de romanos, que colocavam nas suas sinagogas, nas suas igrejas, aquelas moedas do imperador, numa situação muito difícil e precária. Muitos daqueles homens só poderiam falar por metáforas, porque senão seriam imediatamente presos, era um contexto difícil e diferente. Mas se dermos a chance de conversar com essas lições, como diz o tema deste trabalho de hoje, muitas inspirações podem ajudar. Leigos, como este que fala com vocês, que é um leigo. Para muitos isso servirá. Para alguns não, isso não servirá. Não estamos impondo, estamos conversando, estamos amistosamente tratando de lições belíssimas na história da humanidade. Lições que podem nos ajudar aquilo que está nos nossos corações e que às vezes está adormecido. Você, no momento de pandemia, não gostaria de ter paz, serenidade, amor, esperança, trabalhar para que dias melhores venham? Eu imagino que é o que você gostaria de ter aí. Pois nós temos recursos maravilhosos dentro disso que estamos tratando aqui. Muito bem, durante o almoço, e quem conhece aquela massa do sul da Itália sabe como ela vem, não é como a nossa macarronada. Ela traz nacos de cebola grandes, é diferente de como fazemos no Brasil. E aquele garoto que estava saboreando isso, quando subitamente um grupo de crianças famintas vem, pedindo qualquer coisa. Aquele jovem rapaz, ao ver aquelas crianças, ele perde a fome. Ele empurra o prato e dá o prato a elas. Mas o sacerdote e o rapaz estranham muito essa ação dele. Não faz o mesmo. Continua comendo normalmente, cumprimenta as crianças, mas continua se alimentando normalmente. Não faz nenhum movimento além disso. E o jovem fica cheio de dúvidas. Ele diz, nossa, mas ele não deveria também dar o prato? Não é assim que isso funciona? Os meninos vão embora. O sacerdote, ao terminar, vira para o rapaz, percebendo que ele está desconcertado, como quem aguarda uma resposta, uma explicação. E o sacerdote diz, é importante que você entenda o contexto onde estamos. Você está vindo lá dos Alpes, e antes dos Alpes, estava ainda mais longe. Você não conhece aqui a região, os costumes, as pessoas. E é importante que você compreenda, para entender inclusive o que é fazer uma caridade, o que é ajudar uma pessoa, não segundo o que você acha que é isso, mas o que é que se passa no lugar. O garoto, então, levanta, vai até a caminhonete. Ali, naquela pequena cantina, o dono da cantina tinha algumas ferramentas, que não são ferramentas apropriadas para uma motocicleta, mas ele empresta para o garoto tentar. Ele vai até a caminhonete, sobe na caçamba, tenta fazer funcionar o motor da caminhonete, que não dá sinais de vida. O sacerdote ajuda a lavar os pratos naquela pequena cantina, conversa com o dono, paga com algumas moedas, outra moeda o rapaz deu também, e ele, enquanto tenta consertar aquela motocicleta, vejam o que vem até ele. Ele pensa: ah, portanto, eu vos digo, vejam a situação daquele garoto num país estranho, muito longe de casa, com sua motocicleta quebrada, seus livros na garupa da motocicleta, um violão folk, que ali ele estava muito bem acomodado junto com os livros, e ele lembra desta passagem: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante que a roupa? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Essas palavras veio ao coração desse garoto e ele fez todo sentido. Ele sentia aquela brisa morna chegando ao rosto, já anunciando os primeiros ventos para o norte da Grécia, sul da Albânia, chegando até aquela região. Era só uma impressão. Ainda era muito cedo para aqueles ventos estarem ali. E ele teve pelo menos metade de uma refeição, está satisfeito. E o pequeno cálice de vinho estava maravilhoso, assim como o azeite de oliva que ele derrubou direto no pão. E ele levanta os olhos e vê aquela enseada belíssima, e depois delas montanhas e muitas gaivotas se deslocando para algum lugar. E ele entende profundamente essas palavras. Sim, aqui é os cuidados que eu preciso fazer. E os cuidados de amanhã são os cuidados de amanhã. E ele pensa, olhando para dentro da cantina, vendo barulhos de pratos sendo lavados, talheres, e pensa: é isso que quer dizer estar em oração? Eu estou neste momento em oração? Francisco Fals escreve sobre estes aspectos o seguinte: quando o Catecismo da Igreja Católica fala da oração mental, diz, citando Santa Teresa d'Ávila, que é um, abre aspas, é um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos a sós com Deus, fecha aspas, e a chama também de comunhão de amor. Ou seja, é sobretudo diálogo íntimo e espontâneo. Por sua vez, o mesmo Catecismo, quando fala da meditação, diz que é, entre aspas, sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a parte e a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede, e acrescenta: geralmente utiliza-se um livro, e assim, meditando no que se lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Isso que Francisco Fals coloca aqui, aquele menino há 30 anos teve como resposta de que sim, que ele estava orando. Que aquilo que ele estava fazendo era uma forma de oração. E vejam bem, não era mais um milagre que ele estava... Ele não estava dizendo: Deus, conserte minha motocicleta, preciso seguir, essa caminhonete é muito lenta, talvez ela quebre também. Nada disso. Estava se sentindo muito bem. Olhou para a mochila na sua moto e sabia que ia pegar uma blusa, porque mais tarde ia esfriar bastante no sul da Itália. E ele estava feliz, em paz. Quando o padre se aproxima da caminhonete, dizendo que um café muito bom e muito forte estava pronto, muito forte. O garoto sorri, porque já conhecia esse café, lá do norte da Itália, da outra ponta. Ele lembra desta passagem que eu vou ler para vocês. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Ele lembra disso porque, ao olhar seu amigo se aproximando, anunciando o café, seu amigo bonachão, daqueles sacerdotes gordos, grandes, já com idade, se movendo com dificuldade, e além dele ele vê as montanhas lá atrás, as colinas, uma parte com pedras e rochas e areia, outra parte com os verdes, um pequeno rebanho passando. Ao ver isso, ele vê que o coração dele, na lição do sal da terra e agora dos olhos, que vê tudo isso como um lindo quadro poético, e a gratidão vem no coração dele, e ele lembra desta passagem, que os olhos dele, em comparação e combinação com isso, proporcionam esses elementos. E o que vem a ele? Gratidão. Quando estão tomando café, ele convida o sacerdote, seu amigo, o dono da pequena hospedaria, que também tem restaurantezinho, com suas mesinhas, a esposa dele que está mais adiante. O jovem diz: nós não poderíamos fazer uma breve oração, agradecer? E o amigo sacerdote diz: você sente que está mais perto, não é? Ele diz sim. Essas palavras que acabei de ler para vocês agora não são ficções. Habitam a alma desse garoto. Estão florescendo como jardins. Vivemos numa época que muitos pensam que eles têm que fazer tudo. Nós temos que fazer parte das coisas. Outras coisas já estão prontas e muitas se precipitam em direção a nós quando caminhamos em direção a elas. E aí, estas palavras ganham vida. Esse garoto lembra, sobretudo, deste homem que proferiu essas palavras há muito tempo. E quando ele pensa nele, ele não pensa como letras de um dicionário. Ele pensa em vida. Ele pensa, aquele menino, naquele contexto, com todas aquelas coisas, estava se formando para um dia poder dizer essas coisas. Vou partilhar a tela com vocês. Quero mostrar o que provavelmente ele viu quando ele estava pensando nisso, está bem? Vou partilhar aqui com vocês essa parte. Isso foi retirado de um filme que vocês encontram facilmente, que trata da infância de Jesus, com José, com Maria, as dificuldades que José e Maria tinham com os rabinos, trazendo o menino para conversar, como muitas vezes eles provavelmente fizeram, não é? Jesus criado na tradição judaica, como as coisas se passavam, e é isso que esse garoto pensa naquele contexto. Olhem o que ele... Enquanto eles tomam o café, o que ocorre no coração dele? Vou mostrar, vou partilhar a tela com vocês.
Esses são nossos filhos, Rabino. É hora de recomeçar a instrução deles.
Eu conheço Tiago, o primo que você adotou, mas quem é esse?
Jesus Bar José. É meu filho.
Todos aqui se lembram do seu noivado. Também nos lembramos de outras coisas. Na manhã do noivado, a jovem Maria saiu de casa, chorando por causa de um anjo perturbando a vila.
Rabino, não cabe ao pai dele contar essas coisas com o tempo.
Onde ele nasceu?
Em Belém.
A cidade de Davi. E depois vocês foram para o Egito, eu soube.
Há bons rabinos lá também.
O Cleófas de sempre. Olhe para mim, Jesus Bar José. Por que os fenícios cortaram o cabelo de Sansão?
Perdoe-me, Rabino, mas não foram os fenícios. Foram os filisteus. E cortaram para deixá-lo fraco.
Onde está Eliseu, que foi levado pela carruagem?
Na verdade, Elias é quem foi levado. Elias está com o Senhor.
Quem reside no jardim do Éden?
Ninguém. Não há ninguém no Éden.
Não há ninguém no Éden escrevendo isto e todos os feitos deste mundo aqui?
Dizem que é Enoque, mas o Éden ficará vazio. Até o Senhor dizer que o mundo inteiro será o Éden de novo.
Por que o Senhor quebrou a promessa com o rei Davi?
O Senhor não quebra promessas. O trono está lá.
Onde está o rei?
Ele virá e a casa dele será eterna.
Um carpinteiro a construirá?
Sim. Sempre há um carpinteiro. O próprio Senhor costuma ser um carpinteiro às vezes.
Como pode o Senhor ser carpinteiro? Me diga.
Não foi o próprio Senhor que disse a Noé como construir a arca? Que tipo de madeira usar? E também como usar o piche? E não foi o Senhor que concedeu a visão do novo templo ao profeta Ezequiel com as dimensões das galerias, portões e o altar?
Sim, foi ele.
E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Se sabedoria não é o Senhor, o que é sabedoria? E quando Ciro, o persa, decretou que poderíamos retornar à terra sagrada, os carpinteiros vieram para casa construir o templo, como o Senhor disse que seria. E como...
É um bom menino. Gostei desse garoto. Escola, amanhã de manhã.
Isso que acabamos de ver é o que o jovem garoto pensa enquanto eles tomam um café. As palavras que eles estão dizendo faz com que ele entenda os acontecimentos, com que ele entenda a formação, com que ele entenda a vida que há nessas coisas todas. A certa ocasião, levei, mais de uma vez eu fiz isso, mas uma delas levei um grupo de alunos para caminharmos pelo Mar da Galileia, ao norte de Israel. Nós estávamos fazendo uma especialização na Universidade Hebraica, em Jerusalém, sobre Martin Buber, e nós fomos até o norte num sábado, porque sábado em Israel nada funciona, a universidade fecha, e fomos. E caminhamos pelo Mar da Galileia, no ao redor. Naquela ocasião, uma das coisas que nós conversamos foi exatamente sobre o contexto histórico. Logo adiante estava Cafarnaum. Um pouco à nossa direita estava o lindo Rio Jordão, que descia suave, sereno. E nós conversando sobre aqueles elementos históricos, naquele contexto, para alguns, aquilo, tudo que havia, que nós estamos vendo aqui, se tornou muito concreto, muito real. Precisou de todo o Mar da Galileia, precisou da brisa que vinha do Rio Jordão e dos ventos lá do norte das colinas da Síria, para que pudesse então dizer, sim, houve algo. Isso também é uma forma de oração, também é uma forma de atualização. Quando eles terminam o café, e o sacerdote viu que o garoto não conseguiu arrumar a motocicleta, e essa motocicleta não será mais arrumada. Ela será vendida assim que ele chegar numa das primeiras aldeias ao sul da Albânia, norte da Grécia. E depois descerá de ônibus até Atenas, lá na região da Ática. Mas ali nenhum dos dois sabia disso, que a motocicleta não voltaria a funcionar mais. E enquanto eles retornam, a caminhonete, se despedem e agradecem pelo almoço que tiveram e terão que parar logo adiante para abastecer a caminhonete e reparar um pneu que rasgou no caminho, o jovem pensa: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. E aquele garoto, subindo na caminhonete, tentando acertar no rádio alguma música italiana do sul da Itália de ocasião, sorri para seu amigo e compreende o que quer dizer isso. O coração dele está ali, vivendo tudo aquilo. Não está em nenhum infortúnio, não está na moto quebrada, não está em uma série de compromissos que ele teria que estar fazendo. Ele se matriculou num curso e vai perder esse curso porque vai chegar atrasado. Nada disso. O coração dele está ali. E ele está bem por estar ali. E com as lições que ele está podendo aprender ali. Francisco Fausto nos diz: às vezes, basta ler, reler, devagar e meditar uma única frase, como quem chupa bala, até o sabor e a compreensão do que nos diz, então penetre na alma. Como diz o catecismo, temos que passar dos pensamentos à realidade, à vida real e prática, a conclusões que nos ajudem a mudar e melhorar. E é exatamente isto que aquele garoto, naquela caminhonete, está vivenciando. Uma oração na prática. Mas, diante disso, e o sacerdote, aproveitando que agora haviam se alimentado, estavam bem para prosseguir a viagem, ele propõe e pergunta, dessa vez ele pergunta ao garoto, se ele já alguma vez considerou isso que eu vou ler para vocês. O sacerdote falou nas palavras dele, vou falar como está nos evangelhos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Depois de uma pausa, o sacerdote elabora algumas coisas e diz para ele: você já pensou sobre não julgue para não ser julgado? Pois da mesma forma que julgar, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. E o jovem garoto, surpreso, porque é a primeira vez que o amigo faz alguma pergunta a ele, diz: será que pelo fato de agora ele estar bem, em paz, mesmo tendo quebrado sua moto, ele não vai ter dinheiro para consertar a moto, ele terá que vendê-la. Naquela época, para mandar dinheiro daqui do Brasil para lá, era muitíssimo complicado, muito complicado. Era por uma agência do Banco do Brasil e não havia em todo lugar. Havia em Roma, Nápoles, por ali e só. Então, ele sabia que estava em dificuldades graves, mas ele estava em paz, ele estava bem. Não queria mal a ninguém. Não queria mal o senhor que lhe vendeu a moto, sabendo que a moto não estava em boas condições. Não. Ele procurou compreender. Então ele perguntou para o amigo: é isto? Assim como eu compreendo, assim será feito o elemento de retorno para comigo, quando eu penso nas outras coisas? E mais uma vez, seu amigo sacerdote disse para ele: também é assim. Você está dando mais um passo em direção ao aprofundamento. Lembrem, o garoto não tinha conhecimentos teológicos, e o outro estava buscando ajudar. Aquele garoto que agora estava ali já não lembrava que horas antes havia dito que ia a um templo e ouvia que Deus era onipotente, onisciente, e era tão distante os problemas dele, da vida dele, tão difícil conversar com Deus assim. Agora ele estava completamente impregnado de tudo isso. Ele estava vivenciando cada elemento deste, presenciando o que é isso. E então, ele lembrou desta parte que eu vou ler para vocês. Quando nos evangelhos aparece, pois a boca fala do que está cheio o coração. E sabe quando ele lembrou disso? Quando ele começou a cantarolar. Uma antiga e amorosa canção italiana. Lembrando que seu violão estava ali na bagagem da caminhonete. Poderia pegá-lo para tocar, mas diante do contexto ele preferiu apenas cantar e foi acompanhado pelo seu amigo. E enquanto a caminhonete deslizava pela montanha, abaixo, contornando a outra enseada, os dois cantavam. Era a música, uma vez que o rádio ia e vinha da velha caminhonete. O coração falava daquilo que o coração do garoto estava cheio. Qualquer forma de oração, escreve Francisco Fausto, meditação, oração mental, oração vocal, precisa de umas condições favoráveis, da mesma maneira que uma planta só cresce numa terra adequada e com um clima propício. É verdade que se pode rezar bem na rua, no carro, no ônibus, num trem atulhado de gente, em meio ao barulho do trânsito, mas para isso é preciso possuir as condições de recolhimento interior, de que falaremos logo. Contudo, bem mais importantes do que as condições exteriores são as condições interiores, necessárias para fazer uma boa oração. Que era exatamente o que estava acontecendo na nossa história, não é? Só que algumas coisas, às vezes, não são conforme o endereço existencial que elas anunciam. E logo eles pararam numa aldeia muito pobre, na qual esse sacerdote prestava auxílio a pessoas, auxílios de várias maneiras. Auxílio trabalhando, junto com as pessoas do lugar, colhendo, puxando redes de pesca, ajudando a costurar algumas das redes rasgadas, e eles teriam que ficar ali, de um dia para o outro. Portanto, o jovem já sabia que não chegaria tão cedo ao seu destino na norte da Grécia. E nessa altura já nem era mais preocupação para ele. O sacerdote, enquanto eles caminhavam em direção aos pescadores para ajudar na reparação das redes, foi contando a ele sobre Meteora, que ele encontraria lá ao norte da Grécia, que é aqueles aldeamentos belíssimos nos rochedos. E o jovem disse que já tinha ouvido falar, mas que não conhecia, que talvez conhecesse em breve. Enquanto eles caminhavam, o garoto... Vários dos filhos dos pescadores chegaram, cercaram a caminhonete e viram o violão, e o jovem disse que depois tocaria violão para eles. Mas é um dialeto, vocês sabem, o sul da Itália não é o italiano usual. O ouvido precisa estar preparado para entender direito o que estão falando, e ele sorria, e ele ia ajudar os pescadores, e viu a dificuldade que é arrumar, servir uma rede rasgada. Enquanto eles faziam isso, sentados nas pedras, as mulheres mais abaixo lavando algumas roupas, duas estavam retocando a pintura de uma das canoas, de uma das embarcações, ele lembrou disso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Vou repetir, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essas palavras surgiram no coração desse garoto, porque para ele, se tivesse que ficar ali para o resto de sua vida, estaria de bom tamanho. Ele estava em paz, ele estava feliz. Ele sabe que se ficasse poderia trabalhar, poderia desenvolver sua vida e que aquele lugar poderia ser esse reino ali. E vejam, ele tinha vindo lá dos Alpes, da região mais rica da Itália, dos Alpes suíços, logo depois, havia descido pela França, pelo sul da França, belíssimo, logo depois era Côte d'Azur, veio descendo, passou por Roma, passou antes de Roma pela linda Toscana, contornou pelo mar da Ligúria, veio descendo até chegar ali, estava na região mais pobre. E, no entanto, era onde ele se sentia melhor, mais feliz, em paz. E essas palavras faziam eco na alma dele. Seu amigo sacerdote sabia que ele estava em profunda oração e o deixou enquanto ele ajudava nas redes. Francisco Fausto escreve: nunca lhe aconteceu de estar sozinho à noite, na cama ou em algum lugar isolado e silencioso e perceber que não consegue se concentrar porque há uma enorme confusão, uma agitação caótica dentro de você? Cruzam pela cabeça como foguetes ou ficam martelando pensamentos variadíssimos, lembranças no dia que passou, preocupações, medos que ficaram entalados, ansiedade pelo que se esqueceu de fazer ou pelo que terá de fazer amanhã, filmes em que você é o protagonista, vencedor ou humilhado, e assim não consegue se concentrar, nem rezar, nem meditar, nem falar em paz com Deus. Aquele garoto pensou nisso dias atrás ele esteve naquele templo. E para ele, Deus, aquele Deus onipotente, onipresente, ele não conseguia conversar. Muito diferente do que agora. E aí ele diz: agora minha mente está serena, meu coração está tranquilo, eu consigo conversar. Francisco Fausto diz que quando ocorre aquilo que esse menino viveu lá ao norte, ele diz: tratam de se esquivar a sinceridade, a verdade, com diversas técnicas de fuga. Horas e horas de internet à toa, de televisão, de som, de baladas, de bebida ou simplesmente de cochilo e sono. A alma está vazia e precisam tapá-la. Como vê, acabamos de descrever duas causas de falta de recolhimento interior muito comuns: o descontrole da imaginação, da memória e das emoções, e o medo de ser sincero para se entregar consigo mesmo. E esse menino ali, que estava inteiro, estava entregue e estava meditando sobre esses ensinamentos, já sabia o contraste disso e o que não tinha mais a ver com ele. E o custo que isso fazia existencial para ele, se entregar àquelas outras coisas. Quando a noite chega, fizeram orações, conversaram, junto às pedras colocaram uma pequena fogueira, assaram alguns peixes, cantaram, e ele lembrou de uma outra passagem que diz assim. Mas essa passagem ele foi conversar com o sacerdote, pediu explicação, porque ele lembrou: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O garoto perguntou ao sacerdote: isso que nós ajudamos, trabalhamos hoje aqui em troca da comida, o senhor fez as orações com o pessoal, os ouviu em confissão, tudo isso que aconteceu hoje aqui, que nós ligamos aqui, nós ligamos na terra, isso liga no nosso espírito, nas nossas emoções, nas nossas intenções, porque eu estou sentindo uma unidade muito grande. Parece que tudo faz sentido, tudo está conectado, tudo está seguro, é bom. E o sacerdote então disse a ele: mais um passo você deu. O garoto já aprendeu então, Ele achava que a leitura que ele fazia era exata, era isso. E o sacerdote, muito complacente, sabendo que ele precisaria contextualizar certas coisas melhor, claro, mas que isso levaria um tempo, que ele estava fazendo já um empenho em se aproximar, o acolhia, o incentivava na caminhada e observava essa caminhada que ele fazia nesses elementos existenciais. O Francisco Fausto nos diz sobre isso. Ele lembra do querido amigo dele, o Francisco Fausto é de Barcelona, linda Barcelona, na Espanha, na Catalunha, e ele tem esse amigo, o São José Maria Escrivá, o querido amigo dele, e ele fala, quanta razão não tinha São José Maria Escrivá quando diz que para fazer a oração dos filhos de Deus, temos que nos esforçar para que não haja em nós a menor sombra de duplicidade. O primeiro requisito para desterrar esse mal que o Senhor condena duramente é procurar comportar-nos com a disposição clara, habitual e atual de aversão àquilo que é o pecado, aqueles pensamentos ruins, nocivos, aqueles elementos, nos fala o Francisco Paulo. E ele diz que quando rezar, e isso, nessa nossa história, nessa nossa aproximação, ocorrida há 30 anos, no qual o sacerdote orienta os passos daquele menino, ele ouviu o que eu vou ler agora, mas de uma maneira bem diferente, que é, como rezar bem as orações vocais? Há dois perigos que sempre nos ameaçam e que podem acabar com as nossas orações vocais. O primeiro é o perfeccionismo, ou seja, a ideia de que, se não conseguimos colocar toda a consciência, atenção e sentimento em cada palavra, é melhor nem rezar. Seria como fazer oração de papagaio. Os que pensam assim se esquecem de uma coisa importante. Jesus afirmou que, se não nos tornarmos simples como as crianças, não entraremos no reino de Deus. Ora, ninguém pede a uma criança uma atenção total, nem uma perfeição de doutor na conversa. O que se lhe pede é carinho, amor, e esse existe mesmo que a criança se distraia, não o faz por mal e se esquece de coisas que acabam de lhe dizer. O segundo perigo é o contrário, a frieza, a rotina, o calo na alma. É isso que fazem os que rezam mecanicamente, sem se esforçarem por prestar atenção ao que dizem, sem terem o desejo de melhorar. Esses, como dizia Santa Teresa d'Ávila, não fazem oração, por muito que mexam os lábios, citação literal dela. Esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, diz ela, citando-a São José Maria. É um ruído, um chacoalhar de latas. Ou seja, e era isso que o garoto já não fazia mais, porque agora as coisas faziam todo o sentido do mundo para ele. Essa história que eu acabo de contar para vocês, tocando muitos elementos, ela teve uma aproximação muito grande, conforme eu contei, mas, claro, tomei algumas licenças poéticas para poder conversar com o texto do Francisco Fausto e com o trabalho de hoje. Nesses dias que vivemos, acho que muitos jovens que têm a alma predisposta a isso que vimos aqui, podem, de certa maneira, fazer conversações muito profundas, muito desenvolvidas sobre esses aspectos, de uma maneira respeitosa, de uma maneira producente e muitas vezes com orientação, como foi o caso aqui, uma vez que eu sou um leigo e estou apenas expondo esse elemento. Particularmente, como eu estudei em colégios maristas, ainda que eu seja de origem judaica, eu estudei com rabinos, fiz meu bar mitzvah, estudei com os rabinos, como aparece nos filmes daqueles rabinos, tive lições com os rabinos e estudei em colégios católicos. E pude fazer essa conversação entre o antigo e o novo, de uma maneira muito amorosa, muito respeitosa. Tanto os rabinos me ajudaram nisso, quanto os padres me ajudaram nisso. Então, quando olho para os textos sagrados, não vejo uma ruptura, não vejo uma briga, não vejo nada disso. O meu coração me mostra que é uma complementação, um desenvolvimento, e que Jesus Cristo, mas isso é a minha opinião, claro, cada um de nós tem a sua opinião, trouxe uma essência e um aprofundamento que é muito raro vermos. Muito raro vermos. Conseguiu uma síntese maravilhosa e que homens como Francisco Fals tentam amistosamente, amorosamente mostrar para os nossos dias. Muitos que vão aos evangelhos, ao antigo, ao novo, se perdem porque encontram coisas que dizem que não fazem mais sentido. Mas homens como Francisco Fals mostram, olhe, vamos conversar, veja o que toca o seu coração, o que sua alma tem a ver com isso. Não é para todos, muitas pessoas não têm nada a ver com isso, o caminho delas é outro, ok. Mas para os que têm, tem a ver, tem caminhos, tem estradas, por que não conversar, não é? Por que não fazermos esses trabalhos amistosos? Cheguei ao final da fala de hoje, agora vou abrir os microfones. Aqueles de vocês que quiserem falar, os diretores da Faculdade Católica, os nossos colegas professores da Católica, se desejarem, por favor, fiquem à vontade para até corrigir algum elemento que eu não tenha bem colocado, se também. Fiquem à vontade, por favor, vou abrir aqui os microfones. Os microfones estão abertos, quem quiser pode abrir a imagem e conversar agora, neste momento.